é urgente implementá-lo e nós não podemos permitir que em setembro, que é o mês em que tantas pessoas voltam ao trabalho, que o mês de setembro comece sem ter o passo ferroviário nacional já alargado. Mas mesmo aí não estaremos satisfeitos. É preciso continuar a tornar os transportes públicos mais baratos, eficientes e fáceis de usar. E por isso continuaremos a insistir num passo ferroviário nacional que dê acesso a todos os comboios do país e depois num passo de mobilidade nacional que permita a utilização de todos os transportes públicos. Porque dar resposta às necessidades de transporte das pessoas é uma política ambiental e social essencial para o futuro do país e para a qualidade de vida de todos nós. Mas também sabemos que não basta. Para termos o aumento de passageiros, temos de garantir o reforço do serviço ferroviário. Mais comboios, confortáveis e que cheguem a horas. Sim, são objetivos muito concretos e que têm de ser cumpridos. A melhoria do serviço é um passo essencial para garantir que o aumento da utilização é consistente e é consolidado. E não podemos deixar que boas medidas sejam abandonadas. E é por isso que o LIVRE defende o investimento na renovação e aquisição do material circulante, o investimento na nossa rede ferroviária, até para a tornar uma verdadeira rede, e o investimento nas nossas empresas ferroviárias. E é também necessária a articulação com a Espanha, na construção da rede de alta velocidade, na articulação de serviços, e este tem sido também um dos nossos problemas. Aliás, em questões fundamentais, retrocedemos décadas nestes anos recentes. É o caso da suspensão dos serviços noturnos da Lusitânia e Sud-Express, que ligavam Portugal e Espanha à fronteira francesa e que não foram retomados. Isto em contraciclo com o que tem vindo a acontecer por toda a Europa, onde comboios noturnos estão a ser recuperados, substituindo ligações aéreas. No ano passado, milhares de peticionários pediram o regresso aos comboios noturnos internacionais em Portugal e no início deste ano, em 2024, esta Câmara aprovou também, por proposta do LIVRE, que fossem retomados. Voltamos hoje aqui a insistir nesta retoma e nas negociações com a Espanha, porque, entretanto, o Governo mudou e também não é clara a posição e a urgência deste Governo face aos comboios noturnos. O LIVRE sabe que são essenciais para uma estratégia ferroviária de mobilidade sustentável. Portugal não se pode dar ao luxo de deles abdicar nem de se isolar do espaço europeu. E por isso temos de trabalhar para isso. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não tenho nenhum pedido de esclarecimento registado. Sra. Deputada Inês Sousa Real não está, portanto passamos para a intervenção seguinte. Sra. Deputada Marisa Matias, Bloco de Esquerda, para uma intervenção, só a favor, 9 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este debate ainda agora começou e já tem uma curiosidade. De um lado, temos o Partido Socialista, que marcou um debate para exigir ao Governo que fizesse o que a sua maioria absoluta não fez, e do outro lado temos um PSD que critica o que a maioria absoluta não fez e, consequentemente, não traz uma única proposta a este debate. Longe deste jogo de sombras, consideramos a ferrovia central para o desenvolvimento estrutural da economia portuguesa, para a transformação da mobilidade, para responder à emergência climática. Os partidos que suportam o Governo escolheram, como disse, não trazer nenhuma proposta a debate. O PSD e o CDS não o fazem não por não ter proposta, fazem-nos antes para esconder as propostas que têm. O programa do Governo é, aliás, claríssimo sobre as suas prioridades para este setor. Num documento carregado de formulações genéricas, de promessas ambíguas para salários ou para serviços públicos, é na senha privatizadora que encontramos todo o detalhe. O Governo especifica até que o serviço prestado pela CP precisa da entrada de novos concorrentes. Nesse programa de Governo está tudo o que a direita procura hoje esconder: liberalização, abertura à concorrência e privatização. O Reino Unido é, aliás, um bom exemplo do futuro que a direita quer para Portugal. Foi o primeiro país a desenvolver a ferrovia moderna e foi também o primeiro país a implementar um modelo de privatização liberal. Por isso, convém ver com atenção o que foi os resultados desse modelo. Em 1939, durante e por causa da guerra, os caminhos de ferro foram colocados sob gestão estatal britânica e em 1947 foram definitivamente nacionalizados. Em 1990, com a onda neoliberal, foram privatizados e o resultado foi o que se previa: degradação das infraestruturas, custos de operação elevados, cancelamento de viagens, fragmentação de linhas, injeção de dinheiro público e, claro, bilhetes caros. De tal forma, os resultados da privatização foram catastróficos que só nos últimos anos foram já feitas 9 nacionalizações para reverter este fracasso, incluindo as de todo o serviço no país de Gales e na Escócia. E é também para reverter esse fracasso que o Partido Trabalhista de Keir Starmer, insuspeito de gostar de nacionalizações, propõe agora a nacionalização total do serviço ferroviário nos próximos 5 anos. Calcula-se que entre a redução de desperdício e recuperação de dividendos, o Reino Unido possa economizar mais de 1.000 milhões de euros com esta operação. A direita portuguesa propõe simplesmente fazer o que sempre fez. Imbuída de um espírito patriótico com escudo e quinas no logotipo, quer importar para Portugal o que correu mal nos outros países. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a história recente da ferrovia no nosso país foi feita de encerramentos. O fator estruturante para esse declínio foi a falta de investimento. A direita até pode aplaudir a degradação que o PS impôs à ferrovia por achar que lhe serve para a intenção de privatizar. Mas à esquerda sabemos que a ferrovia precisa de investimento e esse investimento exige que se mantenha em mãos públicas. Com a ajuda das regras da governação económica, mesmo existindo fundos europeus para a construção de caminhos de ferro, espartilhou-se o investimento público e perdemos capacidade produtiva em material circulante, em infraestruturas, em inovação. Foi também por isso que perdemos mão de obra qualificadíssima para estas tarefas. Foi também com a ajuda das regras europeias que se ditou a separação entre a infraestrutura e o serviço ferroviário. Em Portugal, os carris e as carruagens não podem estar na mesma empresa. Este modelo não serve às populações. É antes um modelo preparado para a privatização e para a entrada de privados e para a gestão das infraestruturas que continuam a ser pagas com dinheiros públicos. O que não deixa de ser curioso é que nesta fase, a maior parte das empresas novas a entrar nos carris nos Estados têm sido empresas públicas de outros países. No caso português, temos a compra da Tacargo pela empresa ferroviária do Estado francês e a possibilidade da empresa estatal espanhola para o serviço de passageiros. Dir-se-ia até que a direita não tem qualquer problema com o Estado, desde que seja o Estado de outro país. Senhoras e senhores deputados, a questão da ferrovia é mais do que económica, é uma discussão sobre a nossa vida. Os caminhos de ferro devem ser absolutamente centrais na política e nas decisões públicas, por 4 razões. São a garantia de um modelo sustentável de mobilidade, ajudam a estruturar o urbanismo das nossas cidades e a paisagem natural do nosso território, são a salvaguarda dos recursos do planeta e promovem a qualidade de vida e a própria vida. O futuro não pode passar por um modelo de transporte assentes em carros e aviões. Enquanto sociedade conseguimos fazer muito mais e muito melhor. Esse caminho é o da massificação do transporte ferroviário que liberta espaço nas cidades, protege o território e faz bem à economia. A máquina a vapor revolucionou o mundo, as mentalidades, a capacidade de produção e até mudou o modo de produção. Será que mais de 300 anos depois, com muito mais tecnologia, não conseguimos que essas invenções estejam ao serviço das populações? Nós respondemos que sim. Podemos organizar-nos enquanto sociedade para suprir as nossas necessidades coletivas. Mais transporte público significa menos gastos individuais com mobilidade, mas também a necessidade de menos investimento público para a suprir. Significa menos tempos nas deslocações casa-trabalho, significa mais recursos e mais tempo para viver. Obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Não tenho também nenhum pedido de esclarecimento, a mesa não registou. Por isso, vamos continuar com as nossas intervenções. Tenho escrito para uma primeira agora o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Dispõe de 19 minutos. Tem 19 minutos. Tem 19 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quando em 2015 iniciámos a governação, herdámos uma verdadeira hemorragia ferroviária provocada pelo PSD, que precisava de ser estancada com urgência. A nossa prioridade foi recuperar o que estava abandonado e devolver a confiança aos portugueses, garantido que a oferta era cumprida. Ao fecho de oficinas, respondemos com a abertura de novas oficinas, reforçando a capacidade de resposta. Ao fecho de linhas, respondemos com 2 mil milhões para o Ferrovia 2020, que reabriu linhas, reabilitou linhas e eletrificou praticamente toda a rede ferroviária nacional. Ao abate indiscriminado de comboios, respondemos com dezenas de comboios. A compra de novos comboios, 22, e ao concurso para mais 117 comboios. Ao aumento dos passes, respondemos com a redução tarifária, incentivando a procura. Provamos assim que a fórmula de Sérgio Monteiro estava errada. O fecho de linha estava errado, o emagrecimento das empresas estava errado e o abate de comboios estava errado. Mas senhores e senhores deputados, os números falam por si. Em 2023 foram transportados 172 milhões de passageiros, mais 52% que em 2015. Sabemos hoje que é vital garantir os ciclos contínuos de investimento para manter a prontidão e capacidade das empresas do setor. Por isso criámos o Plano Ferroviário Nacional, com horizonte 2050. Portugal sempre teve planos rodoviários robustos, mas nunca teve um Plano Ferroviário Nacional. Agora chegou a hora do país investir ainda mais na ferrovia e por isso é importante a implementação do PFN. Este plano não é apenas uma lista de boas intenções, é uma visão estratégica para o futuro que servirá de linha orientadora para futuros investimentos, independentemente de quem governe. Parte do plano já está em marcha com a linha de alta velocidade Porto-Lisboa, Lisboa-Évora e as obras do Ferrovia 2020. Mas o Plano Ferroviário Nacional é muito mais. Queremos levar o comboio a todas as capitais do distrito. Queremos reduzir o tempo de viagem e promover ligações aos aeroportos e aos portos. Mas queremos novas linhas. Queremos a linha de Val de Sousa, queremos a linha de Trás-os-Montes, queremos reabrir a linha do Douro até a Barca d'Alba, queremos a linha Aveiro-Vilar Formoso e queremos a linha Évora-Faro até alta velocidade. Senhoras e senhores deputados, a obra está no terreno, o debate sobre o PFN gerou centenas de contributos e um consenso alargado. A ferrovia, graças até ao ex-ministro Pedro Nuno Santos, passou a ser vista como uma prioridade nacional. É crucial que o Governo dê continuidade aos caminhos. É crucial que o Governo dê continuidade ao caminho que começamos. A discussão e aprovação do Plano Ferroviário Nacional será um passo decisivo. Porque teremos mais rede, mais capacidade, mais operação, mais comboios, mais passageiros e, acima de tudo, coesão territorial.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Somos ambos do Porto, por isso não... Sr. Deputado, tenho um pedido de esclarecimento. Sr. Deputado Paulo Muniz, do Grupo Parlamentar do PST, e dispõe de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, depois desta última intervenção, este é um debate essencialmente de credibilidade política. Constatamos imediatamente que o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos perdeu o comboio. Já tinha perdido os aviões e hoje perdeu o comboio. Mas o que se trata aqui... O que se trata aqui é uma circunstância muito simples. O ex-ministro Pedro Nuno Santos, em julho de 2021, pretendeu fazer este Plano Nacional Ferroviário, fez um despacho que permitia 2 anos de atraso que os teve. E os senhores, do ponto de vista da credibilidade política, fazem aquilo que também se pode confundir com um certo masoquismo político. E porquê? Os senhores hoje agendam a aprovação de um plano que tiveram mais de 3 anos para o fazer e não o conseguiram. E os senhores... Os senhores fazem outra coisa. Os senhores têm a desfaçatez de um governo que tem 90 dias e vêm aqui pedir a aprovação com um projeto de resolução que não souberam pôr quando eram governo. Isto chama-se desfaçatez política. A credibilidade na política é fundamental. E mais, a ausência, a ausência do doutor Pedro Nuno Santos não é inocente.
Exatamente.
Nós já sabíamos que ele tinha perdido o comboio. Estamos a ver é que ele começa a perder o país.
Perdeu o comboio. Perdeu o comboio.
E mais vos digo, em 2023, no primeiro semestre, houve mais de 15 mil